Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário, diretamente de Salvador, com Rita Santana. Geralmente, Rita, nós começamos o programa querendo saber como surgiu o contato do entrevistado com o objeto livro. Você vem de uma casa de leitores?
Olha só, os meus pais, eles não tiveram um grau de escolaridade superior, mas sempre tiveram uma preocupação muito grande que nós tivéssemos, as três filhas, tivéssemos acesso a livros. Então, assim, era uma preocupação bonita e muito importante para a minha formação, a preocupação que ele tinha em comprar enciclopédias. Ele me deu um livro que para mim foi assim o detonador dessa minha paixão também pela poesia, que foi 100 Sonetos de Amor, de Pablo Neruda. Eu tinha 13 anos e eu pedi presente de aniversário um livro de poesia. E aí ele foi na livraria e a moça indicou Pablo Neruda. Então, essa sorte foi marcante, porque eu li aquele livro assim precocemente e levava para a escola para me exibir para os colegas e fui descobrindo e revelando assim a poesia de Neruda, tentando decifrar, porque para mim era um enigma aqueles versos, né? Então, foi o primeiro grande marco da leitura na minha vida, sim. Fora isso, eu acho que o contato com os livros didáticos também, na sexta série ainda, com 11 anos, eu tive a sorte, e acho que é importante, como professora que sou, é importante que o livro didático tenha essa preocupação de atrair o olho, a visão, o olhar, sabe? Era um livro todo ilustrado, assim, com pinturas e poesias. Então, alguns ficaram na minha cabeça para a vida toda. Então, esse despertar se deu na escola, se deu com a preocupação dos meus pais com os livros, com Neruda, enfim. Foi a partir daí.
Além do Pablo Neruda, teve algum outro autor ou texto que te marcou ainda nesse início?
Ainda desse processo inicial, não sei, eu acho que fica mesmo essa coisa do livro didático. Um poema que dizia: "O mar é belo, mas belo é uma mulher no mar. A canoa é bela, mas bela é ver uma." Esses versos, esse ritmo ficam na minha cabeça.
E posteriormente, quais caminhos você trilhou na sua formação literária?
Olha só, eu li ainda, eu fiz letras na UESC, na faculdade da minha terra, eu sou de Ilhéus, e ainda no curso de letras, eu já fazia poesia, mas eu me empenhava muito mais na atriz, porque eu também sou atriz, né? A atriz já tinha esse contato. Eu fiz teatro de rua durante muito tempo na minha região, depois fiz alguns trabalhos em cinema, na televisão. E esse contato da atriz com os textos literários, principalmente no grupo que eu ajudei a fundar em Ilhéus, que foi o Caras e Máscaras, nós tínhamos um contato muito, muito perene com músicas. Então, Legião Urbana, Fernando Pessoa, a gente tinha um trabalho de descobrir, né? Chico, Caetano, Gil. Os modernos também, Flor Bella, esse contato do teatro com os textos literários foi muito importante para mim, para minha formação. E fazendo o curso de letras, que foi uma opção, assim, fiquei na dúvida entre filosofia e letras, mas optei por letras, exatamente por causa da minha paixão pela literatura. Eu já escrevia versos e tal. Foi um livro que me fez escrever contos, um livro que despertou, assim, eu quero, e não só despertou, mas me obrigou a sentar e escrever o conto que dá nome ao meu livro, ao primeiro livro de contos, que é Tramela. Depois que eu li um autor português com o livro Rumor Branco, o nome dele é Almeida Faria, depois que eu li Almeida Faria, eu simplesmente, e esse livro de Rumor Branco é um livro muito metafórico, muito cheio de imagens. A partir daí eu sentei e escrevi Tramela, e a partir de então não parei mais de escrever contos, né? E uma coisa também muito importante na minha carreira, na minha vida como escritora, é assim: em 94, após a leitura desse livro, após a escrita do conto Tramela, eu mandei alguns contos que eu tinha escrito para Salvador. Na época eu morava em Ilhéus, e no Diário da Tarde, no à tarde, no jornal à tarde de Salvador, Florisvaldo Matos, que é um poeta belíssimo, grandioso, que também é lá da região cacaueira, Florisvaldo publicou alguns contos meus no jornal à tarde. Então, aí quando eu vi essa publicação tão linda que ele fez, sem me conhecer, não nos conhecíamos, revelando para a Bahia esses contos, eu me senti legitimada a continuar escrevendo. Acho que esses incentivos são importantes no início da carreira da gente, não é?
Rita, você falou sobre essa motivação que te faz escrever. Você ainda sente isso?
A vida toda. É assim, é uma questão de sobrevivência real, sabe? Escrever é uma questão de sobrevivência real. Se eu não escrevo, eu me sinto alijada, me sinto destituída de mim mesma. É uma forma de como é que eu te digo? É uma forma de equilíbrio para tanta agonia, né? Tanta náusea sartriana que a gente tem com a existência. Então, escrever é um ponto de equilíbrio. Quando eu escrevo, eu consigo revelar para mim primeiro, assim, eu fiz descobertas escrevendo, descobertas que depois eu encontro em algum autor, mas que são descobertas que você faz enquanto você escreve. É como se fosse um exercício do pensamento necessário para o pensamento ser consolidado. Você entende isso?
Uhum, sim. Não, e é uma coisa, por exemplo, atualmente, né, você está envolvida em algum projeto de escrita, seja de conto, seja de romance. Nesse momento, o que está te mobilizando para escrever?
Olha, eu tenho vários arquivos abertos com livro de poesia, sim. São vários livros que eu estou tentando há anos e eles ficam me esperando meu tempo, esperando, né, essa sentar e dizer assim, agora vai ser esse tempo. Eu estou terminando um conto que é um pedido do escritor Ailton Fonseca, aqui da Bahia, que é um conto que eu estou trabalhando há alguns anos. Há alguns anos trabalhando, tentando encontrar o ponto para que eu consiga. E ele já está chegando no final, assim. Eu estou envolvida com esse projeto do conto A Febre. E com poesia sempre, fico olhando, fico mexendo nesses poemas, nesses arquivos, tentando organizar. Alguns arquivos que têm nomes, assim, apenas provisórios, mas cuja matéria vai ser a essência do livro. Por exemplo, vidros. Eu sou apaixonada por vidros, por garrafas. Então, um livro de poesia será provavelmente um livro com essa substância, com essa matéria vidro, com a matéria ervas também. Eu gosto dessa apropriação das ervas, das plantas. Então, tô com alguns projetos em torno dessas substâncias.
Agora, o começo de um texto, seja de um poema ou seja de um conto, quer dizer, parte de, quer dizer, é um insight, é uma anotação que você tem em caderno. Como que isso vai se articulando? Ou varia demais?
Varia muito. Assim, os contos iniciais, por exemplo, eles têm um diálogo muito direto com a minha preocupação teórica. Então, enquanto eu leio um livro teórico, uma matéria sobre qualquer coisa, eu fiz muitas anotações, assim, material para conto. Meus livros, quase todos, são permeados com essas anotações. Material para conto. Porque, às vezes, uma ideia gera todo o desenvolvimento posterior de um conto. Entende? Uma ideia, às vezes, uma matéria na TV. Eu tenho alguns contos iniciados com isso. E no livro Tramela, eu tenho um conto que é Medusas e Caravelas, que é exatamente esse noticiário. Uma notícia que me arrebata na televisão e que depois passou a matéria, acabou a matéria, e eu digo, não, eu preciso criar em torno dessa matéria. E aí alguns contos, sim, eu fiz e tem alguns projetos ainda para desenvolver, que é uma matéria que me chocou, que me abalou, que me emocionou e que eu agora vou criar, agora eu vou tecer, agora eu vou, sabe? Que também é bacana essa história da crônica. Eu estou com o blog agora, Barcaças, que é aquela estrutura que abarca as sementes de cacau lá na minha região, e eu dou nome ao blog, exatamente Barcaças, por causa dessa identidade, né, com a minha terra. E nesse blog, um dos exercícios assim, mais frequentes e mais importantes para mim é exatamente o exercício da crônica. Porque eu não escrevia crônicas, então eu estou querendo esse desafio, sim, de escrever crônicas. E uma crônica que eu fiz vendo assim a vizinhança, né, uma festa de aniversário na vizinhança, e teci toda essa crônica, que é, acho que, bastante literária, assim, além de reflexiva, ela é muito literária. Queria que você lesse depois, e os seus leitores também.
Sem dúvida. Inclusive, você falou do começar, né? Respondendo até a minha pergunta, ia te perguntar o contrário. Quer dizer, e o momento de parar, o momento de decidir que está pronto, que você deve publicar o texto, como que tua mecânica interior funciona nessa hora? Quando você sente que é o ponto final, que é o último, né, conserto que você fez no texto?
É intuitivo também. É depois de muito trabalho, depois de muito labor, olhar e dizer internamente, agora eu gosto, agora está pronto. É isso aí. E aí fica para sempre, né? Porque vai ser publicado e você vai colocar um ponto final e vai um pouco que esquecer a história, enfim. Publicar é uma coisa muito difícil ainda. Aqui na Bahia, então, mais difícil ainda. Eu tenho essa coisa de ter publicado o Tramela num concurso, no livro de contos, que é o primeiro, o Prêmio Braskem de Cultura e Arte, que acontece aqui na Bahia. Além desse, eu publiquei o Tratado das Veias, que é o livro de poesia, que também era uma coisa bacana. Era um selo que havia na Fundação Cultural, onde nós deixávamos os nossos originais e eles eram selecionados ou não. Então, eu tenho esses dois livros. Então, assim, por exemplo, Tratado das Veias, quando ele veio num fluxo muito contínuo, muito constante, num processo, após também ter feito um espetáculo de teatro em Ilhéus com os poemas de Drummond e de Adélia Prado. Então, eu acho que Tratado das Veias, eu tenho muito uma gratidão, sei lá, um fluxo que surge nos poemas do livro, que são muito adelianos. Eu acho que a Adélia, ela é a grande inspiradora desse Tratado das Veias. Alguns versos eu tomo de Adélia para mim e recrio, redimensiono. Então, tem essa influência. E o livro, ele, Tratado das Veias, é um livro bruto, é um livro muito verborrágico, mas que eu aprecio pela força das metáforas, das imagens criadas. E aí eu não tive com ele um trabalho de tempo muito grande. Ele veio, os poemas vinham, eu trabalhava, alguns vinham praticamente assim prontos na minha cabeça, num fluxo muito, muito contínuo, muito, sabe, quando já vem, os versos vêm, você vai escrevendo e você vai simplesmente escrevendo. Então, ele é um livro assim, mal acabado. É um livro verborrágico, mas profundamente poético. Eu acho que o leitor tem que ter paciência para ir descobrindo as belezas que esse livro tem. O Tramela já teve um tempo maior, foram os primeiros contos, e um trabalho também de olhar para eles, olhar muito e dizer, não, está pronto. E é aquela coisa que eu te disse, alguns contos foram publicados no Jornal à Tarde, isso me deu também um estímulo para que eles ficassem definitivos.
Agora, você mencionou essa questão do blog e o fato de você estar longe, né, desse eixo Rio-São Paulo de publicações das principais editoras. Você vê isso como uma questão ainda fundamental, né, para os autores que não estão aqui, próximos do eixo Rio-São Paulo? Isso atrapalha, de certa maneira, a divulgação?
Atrapalha, né? Eu acho que em todas as instâncias artísticas, o estar fora do eixo atrapalha no sentido de você ter a sua obra divulgada. Não atrapalha na sua criação, não atrapalha na qualidade do que você escreve. Eu acho que a gente tem aqui no Nordeste, na Bahia, escritores de, assim, alta qualidade.
Sim.
Você sabe disso porque você conhece muitos dos nossos escritores.
Uhum.
O que atrapalha, eu acho que ainda é essa coisa que a Constituição coloca de você difundir o país, e que está no discurso da presidenta, né, difundir a arte feita no país de uma forma global, geral, e não ficar centrado num eixo. Isso para o cinema, isso para a literatura, isso para a música. Você vê que os nossos músicos ainda sentem a necessidade de se deslocar, de sair da sua terra para ir para o eixo, né, em Rio-São Paulo. Atores, né, eu também sou atriz, então os atores, para que aconteçam, também tem que estar fazendo, geralmente, né, geralmente, essa mudança de endereço. Mas eu acho que também as coisas começam a modificar. Eu acho que a gente está construindo, está fazendo, está difundindo. A internet talvez seja e tem sido, provavelmente, essa facilitadora, né, de você conhecer o que é que está acontecendo no país como um todo, de receber um e-mail com um site, um blog, né, ou eu ouvi as suas entrevistas através do e-mail que você manda para mim. Então, isso ajuda, mas acho que é uma questão de política mesmo, política cultural, que eu acho que o governo Lula começou e acho que estou confiante que a presidenta Dilma vá fazer isso de uma forma mais radical ainda, de difundir, de socializar essa cultura para o país inteiro, né? Eu acho importante, é uma questão de política pública.
Agora, para quem está nos ouvindo, que quer conhecer um pouquinho o teu trabalho, você podia ler algum trecho, ler algum poema seu, para as pessoas tomarem contato com tua obra, Rita?
Claro. Eu vou ler Ai de Mim, que é um poema do livro Tratado das Veias, E Ai de Mim diz um pouco dessa história, né? Dessa literatura que eu faço, onde o feminino ele é forte, ele é essencial, é uma literatura feminina, mas com um cunho muito político também, é quase feminista, no sentido de ter uma feminista mesmo, no sentido desse olhar, das leituras que eu faço para o local em que a mulher está na sociedade. Então, eu estou sempre brincando, ironizando, criticando, me apropriando desse vocabulário masculino contra a mulher, historicamente contra a mulher, né? Essa sensualidade, eu sou de Ilhéus, então tem uma personagem, Gabriela, lá, que ronda a cabeça, o imaginário coletivo dos homens, então eu um pouco que reajo a essas imagens prontas da mulher, mas também tocando muito no feminino. Um feminino feminista. Ai de mim. Deu de abrir comissuras na minha pele, porque ele partiu e nunca mais voltou para minha alcova, para o meu convento de moça, para minhas pauras, para minhas pioras de noiva, para os meus pincéis de Almodóvar, para minha cova roxa. Eu fico esperando volta. Ai de nós, mulheres feias. Ai de nós, mulheres tortas. Deu de abrir fissuras na minha boca, porque ele partiu e eu fiquei oca, fiquei seca, virei louça, vivi morta. Ai de nós, mulheres feias, ai de nós, mulheres tortas. Deu de abrir fendas no amor, porque ele partiu e nunca mais voltou. Eu sucumbi ao sol, comi calêndulas, girassóis feridos, flores de abóboras, serpentes de vidro. Abri a porta e gritei. Ai de nós, mulheres feias. Ai de nós, mulheres tortas.
Agora, Rita, um poema como esse que você leu, o processo de criação dele, por exemplo, ele nasce num jorro, você acaba mexendo muito nele no processo, você acaba declamando em voz alta para perceber a sonoridade. Como isso funciona um pouco?
Sim, essa oralidade da atriz, ela influencia muito a minha obra. Eu leio muito em voz alta. Eu tenho uma apreciação muito grande, acho que todo poeta, todo leitor também, pelas palavras. Eu busco palavras que tenham, trabalho muito com a literação, né? Palavras que tenham uma musicalidade, que tenham uma beleza, um inusitado da palavra que está lá guardada no dicionário que Drummond fala e que você vai ter que lapidar, você vai ter que burilar, mas também você vai ter que buscar essa palavra que está lá escondida, esquecida, e que vem para a poesia e todo mundo, puxa, que palavra. Eu olho para ela e digo, nossa, que palavra linda. Por exemplo, eu tenho um poema que é a palavra, cujo título é Amásia, né? Amásia é uma palavra tão, tão comum no interior da Bahia, né? Ser amasiado, ser amasiada, mas a palavra Amásia, ela é tão, ela soa tão diferente. Então eu sou essa maluca que fica buscando esse verbo esquecido, essa palavra que não foi cavada, né? Então eu faço esse trabalho muito de buscar o dicionário também, acho que esses livros iniciais principalmente. Eu sou essa leitora que fica fazendo anotações, o dicionário está muito perto, o vocabulário do povo também, né? Trago essa memória do meu interior, da terra da minha mãe, Itapitanga, né? Da minha terra, Ilhéus. Enfim.
Agora, Rita, quem quiser conhecer então mais do teu trabalho, você mencionou o teu blog, queria que você deixasse os teus contatos, né, para o pessoal no ano novo, agora que está começando, conhecer um pouquinho mais da Ritinha Santana aí de Salvador. O que, que você pode deixar de contato para a gente?
Então, contatos. Ritinha Santana, @ig.com.br.
Okay.
E o meu blog, eu acho que também pode iniciar o leitor bacana, porque eu estou publicando esses poemas do Tratado das Veias, tem lá os meus contos. O blog é Barcaças, sem a cedilha, né? barcacas.blogspot.com.
Então já são dois caminhos, né? Eu queria, para terminar, você podia ler mais um poema, é possível, para a gente finalizar a entrevista?
Certo, vamos finalizar com outro poema.
O que, que você vai escolher para nós? Vamos lá.
Eu vou ler Derrame. Adianta nada ficar aqui espiando o tempo, cavando a falta que faz o uso inteligente dos dedos, a fúria desoladora da língua, o mexido das palavras certas para a litania? Adianta menos os óculos grudados ao nariz a dizerem o que vejo e sei, quando em verdade não vislumbro nada. Desaprendi teu talhe, tua forma, teu contorno. Desaprendi o silêncio que nutria vermes e vergonhas. As horas, malditas, envelheceram minhas lentes. Deformaram teu rosto perante o meu afeto. E tuas verdades, tuas únicas e módicas verdades, foram-se, banidas pelo esquecimento. Assombro-me hoje em solidão de vidros, acossada, bicho medo, pavor cego, rolando ladeira abaixo sem freios, arreios, destino, arranhando os joelhos neste asfalto quente, duro, amolo meu punhal de prata velha, colho palavras frescas lá fora, arrombo todas as portas da casa de ontem em busca febril do teu nome, dormindo entre almofadas de retalhos, arrombo todas as saídas para impedir tua ida, solavancos de dor são meus acenos, assombrosa mulher de gemidos e odores, tenho sido assim, desde que foste, sem meu lenço. Adianta nada meus impropérios vermelhos, meu fluxo mensal, meus ovários quentes, minha anemia, meus escritos memoráveis, meus namoros tardios, minha sina uterina de menina eterna, meus contos, meu beijo boca inteira, minhas covas, meu decote verde, negrume de olhos, corpo convulso. Adianta o peito caído mendigando volta? Seria inútil. Exigências são mesmas, tudo, sumos, humores, rumores, venenos.
Rita, obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui no Superfil Literário, diretamente de Salvador, Bahia, com Rita Santana. Rita, um grande abraço, até a próxima.
Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Um abraço.